Amém, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa que nós cantamos, né? O amor do Senhor não falha. Quando a gente medita no amor de Deus, uma das coisas que a gente descobre é que o amor de Deus, ele é multifacetado. Traduzindo, ele tem muitos lados, né? Ele é bem colorido, diversificado. Eu creio que uma das formas poderosas de Deus nos amar, de Deus demonstrar amor por nós, seja nos amando através de outros. Então eu creio que Deus nos ama através de um pai que sai de casa cedo, vai trabalhar, para ter o pão de cada dia. É o amor de Deus manifesto, né? O amor de Deus também se manifesta no cuidado da mãe. Às vezes a mãe manda uma mensagem, está tudo bem? É o amor de Deus chegando até você. É a mãe que se preocupa, que está sempre atenta às necessidades dos filhos. E isso é manifestação do amor de Deus. E eu sei que nesse ínterim, desde que nós fomos, vamos assim dizer, lançados nessa situação de pandemia, muitos filhos perderam suas mães. E com certeza estão entristecidos, pois será um primeiro dia das mães sem suas mães. E muitas mães perderam seus filhos, o que também é lamentável. Quiséramos que nem mães perdessem filhos, nem filhos perdessem mães, não é verdade? Mas vivemos num mundo onde estas coisas acontecem. Então eu queria que você, que com certeza tem mãe ou já teve mãe, que você fechasse seus olhos agora e agradecesse a Deus, aí no seu lar, aqui onde nós estamos, dissesse: Deus, muito obrigado por minha mãe. Talvez até você não tenha conhecido sua mãe, não importa. O fato é que um dia Deus concedeu a alguém a graça de conceber você. Agradeça a Deus por sua mãe. Se você não a tem mais, diga: Senhor, muito obrigado pela vida que ela teve, pela vida que ela me deu. E se você tem mãe, você é novinho ainda e tem que obedecer a sua mãe, honre sua mãe. Honra em vida, honra depois da morte. Louve a Deus, seja grato pela dádiva de Deus que a gente chama de mãe. Louve ao Senhor, agradeça de coração pela mãe que o Senhor te deu. Senhor, nesta manhã tão especial, te louvamos, te bendizemos. E te agradecemos pela graça de termos tido mãe, por termos mãe, por esse dia em que podemos compartilhar alegrias, memórias, mais boas lembranças. E te agradecemos, Senhor, de coração. Fale a cada mãe nesta manhã, manifesta-lhes o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho. Que o teu santo nome seja glorificado na vida dessas pessoas preciosas. Em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Eu vou começar a leitura no verso 39. O tema da mensagem desta manhã é a mãe do meu Senhor. Lucas 1. Oi. Sim, liberar as crianças, por favor. Eu não tinha me esquecido. A gente estava tão assim acostumado com o culto só aqui, né? E estava sem a presença das crianças. Crianças, vocês são muito bem-vindos. Vão lá com os tios e tias. Sigam o Hélio. Vão subindo lá. Gente, eu estou muito feliz de ver tantas crianças. Eu sei que as professoras vão ter um bom problema lá para resolver, onde acomodá-las todas, mas isso não estraga a minha felicidade, viu? Estou vendo que alguns adultos ficaram com inveja, né? Queriam ir para lá. Mas fica aqui comigo. Lucas 1, 39 em diante. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe de meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Saudação de Isabel, de onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Veja que são expressões de alegria. Mas mais do que isso, são expressões inspiradas pelo Espírito Santo. Não foi Isabel quem descobriu esta verdade, é o Espírito Santo quem revelou a ela, dizendo o que está no ventre de sua parenta, possivelmente uma prima, não é uma criança normal, é o próprio Deus. O Filho do Deus vivo está no ventre desta mocinha que acaba de lhe saudar neste momento. Quando nós falamos de Maria, a gente pisa, num certo sentido, num campo minado. Num campo minado porque há muitas coisas que se diz sobre Maria, ou que já se disse sobre Maria, que cria tensões. Eu creio que uma das coisas mais distintivas entre o segmento católico romano e o segmento protestante do cristianismo seja a concepção diversa de Maria. Como os católicos a veem e como os protestantes a veem. Eu creio que é muito simples, ou pelo menos talvez seja eu simplório, eu achar que seja simples, mas talvez seja um tanto simples tentar explicar isso e dizer o seguinte: existe uma Maria da Bíblia e existe uma Maria da tradição. A Maria da Bíblia é uma jovem, uma mocinha que envelhece evidentemente com o tempo. Quando ela está aos pés da cruz, ela tem mais ou menos 50 anos de idade. Mas quando ela ouve a voz do anjo dizendo a ela que ela seria mãe do Cristo, ela era uma jovem que com certeza não passava dos 17 anos de idade. E era uma jovem filha de Davi, da descendência davídica, consequentemente da tribo de Judá. Era uma judia, como qualquer outra menina judia. Ela estava ali vivendo a sua vida normalmente. A Bíblia não nos diz quem eram seus pais, não dá os nomes dos pais. A tradição diz, e quando eu falo tradição, às vezes são pessoas que viveram próximos e que relataram, que o seu pai chamava-se Joaquim e sua mãe chamava-se Ana. É possível. Também não sabemos exatamente onde Maria nasceu. Ela é descendente de Judá, mas pode ter nascido em outro lugar, talvez mesmo em Nazaré. Maria, tendo nascido ali, ela teve uma infância normal. E era costume daqueles dias, quando a menina chegava aos 13 anos de idade, já a partir dali os pais começavam a fazer uma, vamos assim dizer, uma negociata. Esse negócio de namorar é coisa ocidental, gente. Não existe lá, ou pelo menos não existia nesse tempo. Então, o pai que tinha uma filha chegava aos 13 anos, a partir então dos 13. Ele já buscava, de alguma maneira, entre os conhecidos, alguém que pudesse ser o marido daquela mocinha. E certamente, então, o pai de Maria deve ter, então, buscado dentre os seus conhecidos alguém que pudesse ser marido de Maria. E dentre as suas opções, ele fez opção por José, que possivelmente tenha sido um primo de Maria. E José já era um homem vivido, vamos assim dizer, possivelmente com seus 40 anos de idade. Não era incomum que naquela época homens nessa idade desposassem meninas de 14, 15, 16 ou 17 anos. Era muito normal acontecer isso. Então, nós vemos que Maria teve uma infância tranquila, normal, chegando à sua adolescência, ela então é prometida a José, e eles planejam, a ideia é, o homem ele vai construir uma casa, ele vai preparar um ambiente para depois buscar a sua esposa. Por isso Jesus falou assim, ó, eu vou preparar lugar, depois eu voltarei e levarei vocês, como um bom marido faria, nesse caso, preparando o lugar para a sua esposa. Então, José certamente preparou um lugar e veio desposá-la. E esse, ela era desposada de José. Significa mais ou menos, o equivalente a hoje, o noivado. Né? Eu fiquei noivo de Iraci em 1993 e tal, lembro desse momento. E nós tivemos ali um compromisso de que a gente iria se casar. Então, o José foi até a casa de Maria, dos pais de Maria, e ali eles fizeram um ritual, uma cerimônia de que ele desposaria Maria, Maria seria sua esposa. E é nesse ínterim, quando então ela já se encontra desposada, e isso é um pré-casamento, o anjo lhe aparece, o anjo Gabriel. E o anjo diz para ela assim, olha, você terá um filho, e esse filho será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria ficou impressionada com aquelas palavras. Como assim? O que é isto? Eu sou virgem, como posso conceber e ter um filho? E o anjo disse para ela assim, você foi agraciada por Deus. O Espírito Santo virá sobre você e você conceberá e dará à luz um menino. E esse menino será filho de Deus. Maria creu na palavra. Maria entendeu que ali estava se consumando uma promessa já feita há muito tempo atrás, de que um dia a Virgem daria luz a um filho, e esse filho se chamaria o Emanuel, o Deus conosco. E toda menina, como Maria, nos seus dias, tinha essa esperança, principalmente sabendo que era da descendência de Davi. Maria, sabendo a sua ascendência natural, vendo que ela era uma dentre as muitas que poderiam ser agraciadas em ser a mãe do Emanuel, ela se alegra. Ela se alegra porque Deus estava dando a ela uma dádiva única, que jamais ninguém no mundo teria, a graça de ser mãe do Senhor Jesus Cristo, mãe do Filho de Deus. Quando Maria então recebe esta mensagem, ela fica então preocupada, porque nos seus dias, algo dessa natureza era inconcebível. Não se podia imaginar que alguém, estando comprometido com outro, viesse a ter filho. Esperava-se que tivesse filhos depois que tivesse o casamento. Daí a preocupação de Maria e também a de José, quando o anjo lhe diz o que estava acontecendo. E José então acolhe Maria e leva para a sua convivência. Algum tempo depois, não sabemos quanto tempo, talvez 3 meses, Maria então vai para as montanhas de Efraim. E ela fica na casa de Isabel. A Bíblia diz que Isabel era uma parenta. É uma palavra bem genérica, podendo indicar que era prima, talvez cunhada, Talvez alguém ali próximo num relacionamento que tivesse com José, não com ela, e assim por diante. Então, de alguma maneira, a Isabel era uma senhora que estava, de alguma maneira, ligada familiarmente a Maria. E Maria fica lá em sua casa. Quando a Bíblia diz que Maria foi agraciada, nós devemos entender que Maria foi favorecida por Deus. E o favorecimento de Deus, no caso dela, é um favorecimento extraordinário. Porque, de uma certa maneira, ela é vista como aquela que recebe uma graça sobre-excelente, ou seja, uma graça que está sobre outra graça. A graça de conceber. E agora ela está tendo a graça de conceber especificamente o Filho de Deus. Quando entendemos assim, a gente despe toda essa ideia, que eu creio ser uma ideia mais criada para produzir uma devoção ilegítima à pessoa de Maria, do que realmente reconhecer o fato de que, ao ser agraciada, é Deus o agraciador e Maria não tem mérito nenhum em receber este benefício. Se nós entendermos assim, nós podemos perceber que faz muito sentido o que Maria diz quando ela fala do menino criado em seu ventre como seu salvador. Maria, como todos os seres humanos, foi salva pelo mesmo Cristo que nos salva. Salva pela mesma graça que nos alcança, porque tal como nós, ela assim também era pecadora, humana, necessitada da graça de Deus. Todavia, com o passar do tempo, a tradição criou uma outra Maria. Da necessidade de uma certa devoção a uma figura feminina, teólogos, no decorrer da história, começaram a conferir a Maria alguns títulos. O primeiro deles é Mãe de Deus. E nesse sentido não há uma controvérsia tão grande, até porque ela não é mãe de Deus no sentido absoluto, é claro. Deus não pode ter mãe, ele é eterno. E Maria nasceu aqui neste mundo, numa cidadezinha lá em Israel. Não podemos imaginar que ela seja mãe de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas num sentido ela é mãe de Deus por conceber em seu ventre o Filho, que também é Deus. Tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo. Mas, já mais recentemente, o Papa Pio IX, numa bula papal em 1854, conferiu a Maria um título de Imaculada. Às vezes as pessoas falam assim, a Imaculada Conceição de Maria. E se você perguntar para as pessoas creem nisso sem saber o que estão crendo. Não significa que Maria deu à luz a Jesus sem nenhuma mácula humana, sem a contaminação do pecado, o contato sexual com José. Não é isto. Quando a tradição diz que Maria é imaculada, a tradição está dizendo que no ventre de Ana houve uma ação sobrenatural do Espírito Santo impedindo que a natureza pecaminosa de Adão entrasse em Maria, de maneira que Maria é gerada em santidade e neste estado permanece por toda a sua vida. Isto é Imaculada Conceição de Maria. Nós não cremos nisso. Não cremos que Maria tenha sido gerada de uma maneira extraordinária e que tenha havido essa intervenção de maneira que ela seja absolutamente santa. Maria nasceu como todos nós, pecadora, necessitada da graça de Deus. Também o dogma da eterna virgindade de Maria, concedendo a ela o título de eterna virgem. A Bíblia diz que Maria permaneceu virgem até a concepção de Jesus. Vamos imaginar aqui, Maria tem 17 anos, digamos que ela concebe Jesus aos 18 anos, José aos 40 anos de idade. E depois que ela concebe Jesus, você acha que a vida sexual do casal não aconteceu? Eu acho que não, irmãos. Eu creio que eles tiveram uma vida normal, como todo casal, e não há absolutamente nada de errado nisso. José era marido da Maria. E a Bíblia diz que eles tiveram filhos. e põe o nome de pelo menos 6, o que é muito normal. E 2 deles, a tradição diz claramente que eram irmãos de Jesus, os que escreveram a carta de Tiago e a carta de Judas. Tanto Tiago, que escreve a carta de Tiago, que foi um grande líder na igreja primitiva, como Judas, que escreve a carta de Judas, era um irmão do próprio Senhor Jesus Cristo. Além de irmãs, a Bíblia não menciona os nomes das suas irmãs. Então, possivelmente, Maria tenha tido aí de 8 a 9 ou 10 filhos. Totalmente normal. Absolutamente normal. Ah, isso macula Maria? De maneira nenhuma, pelo contrário. Até coloca ela numa posição de ser equiparada ao que aconteceu com Ana. Pois Ana teve Samuel e depois mais 5 filhos. Mostrando que quando Deus abençoa alguém, Deus abençoa grandemente esse alguém. E assim Maria foi agraciada em dar à luz a Jesus e depois a outros tantos filhos. E isso não tem nenhum demérito. Isso é bobagem. Isso é sacralização de virgindade. E isso não existe. Absolutamente não existe. Outro título conferido a Maria, e esse mais recente já no Concílio Vaticano I, é a ideia de corredentora. Não sei se vocês sabem, mas Maria é colocada nesse sentido num patamar como aquela que junto com Jesus nos salva. Jamais. Pedro em seu sermão diz assim: porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Somente através do nome de Jesus Cristo. Então a Maria da tradição não é a Maria que a gente encontra na Bíblia. A Maria da Bíblia é frágil no sentido de que é uma mocinha que tem a graça de Deus de conceber ao Jesus Cristo, e ela é aquela que se torna, em um certo sentido, a primeira cristã da história. Um dia eu estava dando aula de teologia, nós entramos nesse assunto do nascimento de Jesus Cristo, a questão da crença que Jesus nasceu de uma virgem. E aí então, vai de cá, vai de lá, um aluno falou assim: é, mas temos que entender que Jesus é cristão. Eu falei: como assim? Não, Jesus é cristão. Eu falei: mas não faz sentido Jesus ser cristão, Jesus era judeu. E ele nasceu judeu, morreu judeu. A Bíblia diz que segundo a lei, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei. E Jesus inaugura o cristianismo, como que ele é cristão? Ah, então o que é ser cristão? Eu falei: é ser como Maria. Falei: mas como assim ser como Maria? Ora, Maria teve Jesus gerado em seu ventre. E ser cristão é ter Jesus dentro de você. Não é fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Se você não tem Jesus dentro de você, você nem é cristão. Você é um frequentador de igreja. Você tem nome no hall de membro, você passou por um batismo, você toma ceia, não importa, mas se Cristo não está em você, você não é um cristão. Paulo diz isso muito claro: Cristo em nós, a esperança da glória. Sem Cristo não há esperança. E Maria teve a grata satisfação de ser a primeira a receber Cristo nela, no sentido mais literal possível. Ela se torna assim a primeira cristã de verdade. E que privilégio tremendo, que honra. Louvado seja Deus pela vida desta querida irmã Maria. Admirável cristã, mãe exemplar. Uma das suas características é que ela fica com Jesus no momento da concepção, até o momento em que ele diz: está consumado. Ela é uma mãe presente. É uma mãe que vive a história do filho. Que coisa tremenda. Que privilégio maravilhoso. Que exemplo de mãe. Que exemplo de cristã. Que exemplo para todos nós. Eu quero ter este coração que havia em Maria. Um coração leal, um coração fiel, um coração que vai até os limites mais extremos da lealdade. Maria permaneceu fiel, não ficou titubeando. Houve um momento em que Jesus até questionou o que ela estava querendo, mas é do humano. Mas ela foi uma fiel seguidora do Senhor Jesus Cristo. A Maria das Escrituras é uma Maria que, como todos nós, tem momentos de confiança e momentos de certa instabilidade, mas no final das contas, dependendo da graça de Deus, permanece firme até o fim. Essa jovem judia demonstra uma maturidade singular. Tente imaginar uma menina de 17 anos. Eu coloco 17 para colocar no limite, então ela pode ter até menos que 17. Pense numa menina que conhecia Deus. Eu fico com inveja dela, num certo sentido. Quem dera eu tivesse essa maturidade que ela tinha aos 17 anos de idade. Talvez eu não tivesse feito tantas besteiras como eu fiz na minha vida. Maria conhecia as Escrituras. E com base em que eu digo isso? Com base no cântico que ela escreveu. Quando eu dava aula de teologia, eu ia falar sobre Deus, especificamente Deus, sem pensar em Filho, Espírito Santo, mas Deus como entidade divina. Eu selecionava alguns textos da Bíblia para que eu pudesse, então, a partir dali, com os alunos, ter um diálogo e falar um pouco sobre Deus e o que a Bíblia diz sobre o próprio Deus. E um dos textos que eu selecionava era o Cântico de Maria. Sabe por quê? É um tratado teológico. Quanta coisa Maria fala sobre Deus. Para um dia para ler e marca na sua Bíblia quantos adjetivos Maria usa para Deus. Todos eles perfeitamente alinhados com o outro. Uma obra poética impressionante. E quando você vai destrinchando e vai levando para outros textos as escrituras, eu percebi que alguns alunos diziam: puxa, eu nunca li esse cântico assim. E se não soubesse que era Maria, eles iam dizer: que teólogo foi esse que escreveu? Eu disse: uma teóloga de 17 anos. Nunca sentou num banco de seminário, não fez mestrado, não fez doutorado, mas conhecia Deus profundamente. Que inveja! É dessa experiência do conhecimento de Deus que Maria tem, que vem o segredo da sua lealdade e fidelidade até o fim. Maria é uma mãe que conhece o coração paterno de Deus. Que sabe quem é o Deus a quem ela servia e a quem ela coloca o seu corpo à disposição dele. E ela não titubeia. Quando o anjo fala para ela, ela diz assim: faça-se comigo conforme a tua palavra. Que submissão, que coragem, uma menina de 17 anos, gente, muito mais madura do que muitos de nós, mais madura do que eu. Deus a escolheu e ela com simplicidade se submete. Você encontra nela o mesmo espírito que havia em Abraão. Se existe uma coisa que é admirável em Abraão, é a sua disposição em seguir a palavra de Deus. Ele abraça a palavra de Deus, ele pega, ele se apega. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6... diz: Abraão creu em Deus. A palavra crer, no hebraico, literalmente significa dizer amém. Amém. Eu concordo. Mas também tem uma ideia de lançar seu peso. E aí vem a palavra estribar-se. Né? Quem já montou em cavalo sabe o que é estribar-se. É colocar todo o seu peso no estribo. E quando Maria crê em Deus, ela dá um testemunho tremendo de que ela é filha do Abraão. E quando ela se submete ao plano eterno de Deus, ela se alinha a Davi, seu pai, seu ascendente. Ela não nega que ela é filha de Abraão, ela é filha de Davi, ela é filha da aliança de Deus. E nós cristãos somos chamados nas Escrituras de filho de Abraão. E nós somos filhos de Abraão quando nós agimos como Abraão agia. É isso que Jesus diz em João 8. E Maria demonstra que ela está alinhada com o plano divino e é assim agraciada por Deus. Mas eu queria falar um pouco sobre o Deus de Maria. Para isso eu quero que você volte a olhar comigo o cântico de Maria em Lucas, capítulo 1, versos 46 em diante. Olha comigo. Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois contemplou na humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, pois ele agiu com braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos, amparou Israel, seu povo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ela pinta um quadro maravilhoso. Nós não temos tempo para destrinchar todo esse quadro, mas vamos dar uma olhada por alto. Maria diz que Deus é o Deus de toda a graça. Veja que ela é agraciada por Deus e ela reconhece isso em Deus. Por isso a minha alma engrandece ao Senhor, o soberano, o poderoso, que detém todas as coisas, o dono dela. Pois com poder tem feito grandes coisas. Esse Deus gracioso é extremamente poderoso. E aqui está o equilíbrio tremendo, né? Se você ler o Alcorão, você vai descobrir uma coisa interessante. Alá é muito poderoso. Mas Alá não se importa com os seus. Sabe por quê? Porque no Alcorão diz que entre você e Alá há 1000 cortinas que te separam. Mas o Deus da Bíblia, ele perto está de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. O teu Deus está mais próximo de você do que você mesmo. Palavras de Blaise Pascal. Já podem pensar que alguém esteja mais próximo de você do que você mesmo? Este é o teu Deus. Ele é fonte de alegria. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A alegria de Maria era o próprio Deus. Deus é a fonte da sua alegria. Também Deus é o seu Salvador. Notem que ela diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ele é Salvador de todos nós. Mas aqui Maria faz uma junção poética muito específica. Tentar explicar isso rapidamente para vocês. No grego tem duas maneiras de você falar meu. Existe aquele meu que é meu, mas eu não estou muito aí. Existe aquele que é meu, meu. Não sei se vocês vão entender bem claramente isso, talvez eu não seja tão claro. Quando Marta chega para Jesus, ela diz assim: se estivesses aqui, o irmão meu não teria morrido. Nessa frase, ela dá a entender assim, tipo, ah, é um irmão como qualquer outro. Marta dá a entender que ela não tinha uma relação profunda com Lázaro. Mas Maria, quando Jesus chega, ela diz assim, se estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. O grego faz uma inversão dizendo assim, Maria falou com paixão. E essa Maria diz, meu Salvador, é meu como se não fosse ninguém. Entende o que ela está dizendo? Ele é o teu Salvador, como se não fosse mais Salvador de ninguém. É o Salvador da sua alma. Este é o Deus de Maria. É o Deus de toda condescendência. Quero acostumá-los com essa palavra. Condescender é descer ao encontro de quem está necessitado. E ela diz, é o Senhor quem vem ao que está fome, sacia o faminto. O abastado fica passando fome, mas o faminto ele sacia. A estéril é mãe de filhos. Ela se inspira no cântico de Ana, dizendo que Deus desce ao encontro dos necessitados. Deus também é aquele que é santo. Tudo que ele faz é absolutamente santo. E o seu plano tem a marca da sua santidade. Mas também ele é misericordioso. Pois ela diz assim, sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Olha que coisa fantástica, no mesmo momento que ele fala da santidade, esse que é o, como assim dizer, o jogo de palavras que eu acho fantástico, maravilhoso, eu fico impressionado com a capacidade teológica e poética de Maria. Ela diz assim, aquele que é santo, aquele que está muito além de tudo que você possa imaginar, separado de tudo que existe, ele também se relaciona conosco porque ele é misericordioso. Meu falecido pastor disse assim, se a Bíblia dissesse que Deus é santo, se a Bíblia dissesse que Deus é poderoso, se a Bíblia dissesse que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, isso seria muito ruim para mim. Se ela parasse aí e não dissesse, mas ele ama você. O que nos adiantaria um Deus no céu, santo, separado por mil cortinas, como Alá? Poderoso para fazer o que quisesse, criar 10 mil universos semelhantes ao que temos. Presente em todos os lugares, sabendo de tudo. Mas se ele não se importasse comigo, não tivesse misericórdia da nossa miséria, não se compadecesse de nós. Mas Maria está dizendo, aquele que é santo, poderoso, é também Senhor das misericórdias. É este equilíbrio que faz Deus ser este Deus admirável. Devemos admirá-lo por seus atributos esplendorosos e especiais. Mas ao olhar o conjunto, nós os admiramos mais ainda, porque ele sendo tão grande, ele está conosco, ele vê as nossas lágrimas, ele sente as batidas do nosso coração. Isso é ser misericordioso. É o Deus que resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E Maria é um exemplo disto. Mas também é aquele cuja fidelidade é eterna. Olha a parte final, ela diz assim, ele amparou Israel, seu servo, porque se lembrou da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera a seus pais. Irmãos, a nossa fé, nós cantamos hoje, está firmada no Senhor, nas suas promessas. Maria cria nesse Deus de promessas, nesse Deus que não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, porque aquilo que ele promete é exatamente o que ele faz. E o que nos move como cristãos, o que deve nos mover dia após dia, é a fé na fidelidade de Deus. E ali naquele momento, ao fazer com que o seu filho fosse gerado no ventre de Maria, Deus estava cumprindo cabalmente as suas promessas de redenção, todas as que estavam no Antigo Testamento. Cada uma delas, naquele momento em que o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e você será mãe do Emanuel. E este Emanuel salvará o seu povo dos seus pecados. Maria termina dizendo que todos dirão que ela é bem-aventurada. Nós não reverenciamos Maria, nós não adoramos Maria. Não adoramos Paulo, Pedro, João, Tiago, Antônio. Nós não adoramos Jorge, não adoramos nada disso, porque entendemos que só ao Senhor nosso Deus devemos adorar e só a Ele devemos dar culto. Porém, entendemos que, evidentemente, Maria foi grandemente abençoada e bem-aventurada. Mas a bem-aventurança de Maria, num certo sentido, é somente dela. Por outro lado, é também de todos aqueles que a imitam. Então você, mãe, se você quer ser lembrada por seus filhos como também uma bem-aventurada, imite Maria. Conheça o seu Deus como Maria conhecia o Deus dela. E você que tem uma mãe, que é uma mãe piedosa, uma mãe que conhece o Deus de Maria, seja grato a Deus por ela. Ouça mais sua mãe e procure trazer a ela alegria, vivendo de maneira que ela possa ver que você se tornou um cristão de verdade. Feche mais uma vez os seus olhos. Senhor, obrigado pelo exemplo de Maria. Obrigado porque Maria conhecia o seu Deus, o nosso Deus, e nós te conhecemos também. Permita que cresçamos cada vez mais no conhecimento do Senhor, de maneira que a nossa fé seja tão estável quanto a de Maria, e que cada mãe que me ouviu nesta manhã ou me ouvirá noutra ocasião possa ter também o coração de Maria. Um coração pronto a obedecer, um coração pronto a se entregar, a se consagrar a Deus. E que a Tua vontade seja feita na vida de todos nós, em especial das mães que agora me assistem ou que ainda assistirão, os que estão aqui. É meu desejo em nome de Jesus. Amém.